Estratégia Adaptativa impulsiona o Instituto de Biotecnologia da Universidade da Virgínia. Você conhecerá como o Instituto Manning de Biotecnologia da Universidade de Virgínia nasce para ser o núcleo de colaboração da biotecnologia no estado. Você verá como ele reúne pesquisa avançada, produção e flexibilidade para acompanhar tecnologias novas. O projeto é apoiado por uma doação de um empreendedor da saúde e enfrenta o boom de centros de dados na região, pressão de orçamento e mudanças rápidas de prioridade. Por isso, o planejamento é cuidadoso e a gestão da obra é ágil, com uso de tecnologia como o BIM para alinhar instalações e sistemas. Quando abrir, a instituição quer acelerar o desenvolvimento de terapias celulares, nanobiotecnologia e entrega de fármacos, mantendo espaço para futuras mudanças e para parcerias com a indústria. Você entenderá como o campus se posiciona como centro nervoso da indústria, aprendendo lições sobre gestão de obras complexas e qualificação de equipes técnicas. Casos de referência para grandes empreendimentos universitários podem ser observados no projeto da Universidade da Virgínia. Planejamento com BIM guia o projeto para acompanhar mudanças rápidas na biotecnologia. Metade do espaço ficará sem acabamento para manter flexibilidade para novas tecnologias. A liberação antecipada de pacotes de construção ajudou a encontrar bons parceiros e equipamentos. Coordenação cuidadosa das tubulações e cabos dentro das paredes para encaixar tudo sem atrapalhar os laboratórios. O objetivo é ter um centro de pesquisa colaborativo com laboratórios compartilhados e espaço para crescer. Centro Manning de Biotecnologia da UVA, orçamento, planejamento e avanços de construção, contexto e objetivo para você acompanhar. Você observa que o Manning Institute of Biotechnology da Universidade de Virgínia UVA é um projeto de US cifrão 350 milhões. O edifício tem 5 andares e será erguido em um parque de pesquisa mantido pela instituição. O objetivo é reunir pesquisa, desenvolvimento e fabricação sob o mesmo teto para apoiar terapias celulares, nanotecnologia e plataformas de entrega de fármacos. O apoio financeiro inclui uma doação de um empreendedor da área de saúde, com financiamento adicional da universidade e do estado. Você também nota que, quando o instituto abrir, apenas metade do espaço estará pronto para uso imediato. Essa decisão reflete limites de orçamento, a atividade de construção concorrente no estado e a necessidade de manter flexibilidade para acompanhar tecnologias em rápida evolução. Planejamento, design e construção. Você pode acompanhar que o projeto passou por mais de um ano de planejamento e várias iterações com o escritório de arquitetura Elkus Manfredi e o gerente de construção Skanska. O objetivo era definir o que seria viável de imediato e o que poderia ficar para fases futuras. O projeto se beneficiou do uso intensivo de modelagem da informação da construção BIM, que ajudou a planejar a passagem de utilidades por paredes de alvenaria interna e a manter a precisão de montagem frente aos requisitos de laboratório e com foco em acessibilidade. A equipe de construção já iniciou pacotes de projeto com antecedência para atrair subcontratados críticos e gerenciar itens de longo prazo, especialmente para o escopo complexo de MEP eletricidade, climatização, dutos e tubulações. Você lê que a universidade aproveitou uma isenção de imposto sobre vendas do estado para adquirir componentes-chave de sistemas de construção, baterias de laboratórios e equipamentos, gerando economias significativas. O levantamento do terreno incluiu movimentações de infraestrutura, alterações em uma linha principal de água bruta de Charlottesville e a construção de um muro de contenção quase 30 pés de altura para ampliar a área útil, mantendo a configuração em formato de L com aproximadamente 62 mil pés quadrados de fachada, áreas de estacionamento e acesso. Desafios de construção e logística. Você acompanha que o solo apresentou variações. Dados iniciais precisaram de perfurações adicionais a cada 50 pés para ajustar o perfil subterrâneo, elevando a estimativa de cortes iminentes de terraplanagem consideravelmente. A proximidade de outros edifícios que acomodam serviços médicos exigiu uma comunicação ampla com a comunidade e sessões públicas que reuniram mais de 1.000 participantes. O local exigiu posicionamento cuidadoso de 2 torres de guindaste em um espaço limitado. A instalação de vigas elevadas de grande porte e o alinhamento com o principal pacote de climatização exigiram um planejamento detalhado para manter as alturas com 11 pés de vão livre, sem comprometer as operações existentes. Segundo autoridades do projeto, o posicionamento do equipamento de içamento ocorreu em um ponto estratégico próximo a um prédio de ciências da vida com conexão de túnel, o que permitiu a integração entre estruturas sem impactos. A logística de fornecimento também envolveu fornecedores de diversas cidades para garantir competitividade e ritmo de entrega de componentes críticos. Progresso, componentes e próximos passos, você lê que o progresso vertical da construção tem avançado de forma estável, com uso intenso de componentes pré-fabricados vindos de centros de montagem da região leste do ZEUA. Ao todo, a obra prevê mais de 3.300 metros cúbicos de concreto e mais de 3.700 toneladas de aço, quase 718 mil libras de dutos e quase 96 milhas de conduítes elétricos. Uma área de interstício de 9 pés acima de laboratórios, onde ficam estruturas de sustentação, dutos e infraestrutura para 35 exaustores. Você percebe que a coordenação BLM foi essencial para posicionar utilidades em paredes e manter a conformidade com normas de acessibilidade, sem necessidade de grandes mudanças após a instalação de sistemas críticos. À medida que o prédio vai tomando forma, as partes de uso imediato no térreo e no piso intermediário começam a ganhar operação. Áreas como um laboratório úmido universal, um laboratório de química medicinal e um vivarium entram em preparação para uso, enquanto áreas superiores permanecem em maior parte sem personalização, reservadas para futuras atividades de pesquisa. A universidade planeja futuras fases de uso, com laboratórios sob normas de boas práticas de fabricação GMP para a produção de fármacos na fase 1, permitindo que empresas farmacêuticas colaborem com pesquisadores para levar novos medicamentos ao mercado. Além disso, haverá facilidades para todos os inquilinos do parque, como café e centro de conferências. Caso a demanda continue, há espaço previsto para um segundo prédio próximo. Como parte das obras, a Skanska também instalou uma planta de energia térmica, rede subterrânea de distribuição de energia, bem como melhorias na drenagem para atender necessidades atuais e futuras. Quando abrir, você entenderá que o Instituto busca se tornar um polo colaborativo para a indústria biotecnológica do Estado, integrando recursos de pesquisa com capacidades de fabricação para facilitar a inovação. Próximos marcos incluem a conclusão de área-chave para isolamento, o fechamento da fachada com vidro e alvenaria, a energização das áreas com fornecimento de energia permanente, testes de VA e balanceamento de sistemas para uso inicial no próximo ano. Os responsáveis destacam que as lições aprendidas na gestão de mão de obra especializada podem orientar projetos complexos futuros, com reflexão sobre oportunidades de otimizar aquisições e reduzir atrasos. Conclusão: você conclui que o Maning Institute está estruturado para ser o núcleo da biotecnologia do Estado, integrando pesquisa, desenvolvimento e fabricação sob o mesmo teto. O uso intensivo de BM permite alinhamento de utilidades, laboratórios e acessibilidade, reduzindo retrabalhos e atrasos. Ao planejar em fases, com metade do espaço já pronto e o restante para futuras tecnologias, você reconhece a importância da flexibilidade orçamentária e tecnológica. Ao posicionar o campus como centro nervoso da indústria, você entende que parcerias com a indústria farmacêutica e com a universidade são cruciais para acelerar terapias celulares, nanotecnologia e plataformas de entrega de fármacos. As decisões de construção, como a adoção de componentes pré-fabricados e a coordenação de MEP, oferecem lições valiosas de gestão de obras complexas, especialmente em ambientes regulatórios. No longo prazo, a visão de laboratórios sob GMP, infraestrutura para futuras fases e facilidades para inquilinos reforçam um ecossistema de inovação sustentável, capaz de acompanhar o ritmo acelerado da biotecnologia. Em resumo, as lições de gestão de mão de obra especializada, aquisição e logística ajudam você a preparar projetos futuros com menor risco de atraso, maior eficiência e foco na qualidade, segurança e colaboração entre academia e indústria. Projetos universitários ambiciosos como o da Universidade da Virgínia demonstram como planejamento disciplinado e gestão de recursos apoiam inovação.